Você está ouvindo o Vá Por Aqui, um podcast que traz temas importantes sobre saúde pública e controle do tabaco. Um caminho perfeito para quem quer fugir das fake news que andam divulgando por aí. Eu sou Alexandre Lucian, jornalista, pesquisador e especialista em redução dos danos do tabagismo. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vá Por Aqui Podcast, este podcast que quer trazer para vocês informações sobre redução dos danos do tabagismo numa série de episódios que a gente vai trazer pessoas aqui das mais diversas áreas, como mercado de cigarros eletrônicos, a economia por detrás disso, a gente vai trazer economistas, advogados, médicos, e nesse primeiro episódio eu tô acompanhado aqui, eu, Alexandre Lucian, especialista vaping, ativista, jornalista. A gente tá nessa caminhada, né, nessa estrada há mais de 8 anos falando sobre redução de danos do tabagismo. Tô acompanhado aqui de 2 convidados especialíssimos. O primeiro deles é o Luiz Otávio. Ele é engenheiro, tem mais de 20 anos de experiência audiovisual, era um fumante pesadíssimo igual a mim, ele também consumia 3 maços de cigarro por dia e conseguiu largar a fumaça somente graças aos cigarros eletrônicos. E é por isso que ele criou um canal chamado Vapers Brasil, um canal de YouTube muito conhecido na comunidade de quem usa vaporizadores e tem mais de 8 anos de existência, 370 vídeos, né, daqueles que sobreviveram aos strikes e às limitações do YouTube, mais de 90 mil inscritos, e ele trata no canal dele sobre produtos de redução dos danos do tabagismo, mais especificamente os vaporizadores. Luizão, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo, né, que a gente tem que lembrar que podcast não tem hora, não tem data. Seja muito bem-vindo, meu querido, obrigado por aceitar esse convite para participar do nosso primeiro episódio.
Não, obrigado, é um prazer a gente poder falar aqui, discutir um pouco mais sobre alguns assuntos de vape, é bem interessante. Obrigado pelo convite.
Show de bola, eu que agradeço. E também, junto com o Luizão, a gente tem o Marcos Vinícius Amorim. Ele tem 10 anos de experiência na área de publicidade e marketing, já atuou no mercado tradicional no Brasil, Paraguai e Chile, então ele tem uma experiência internacional, e hoje ele é diretor de marketing e de produto da New Life SA, que é uma empresa que há 3 anos está trabalhando de forma especializada em produtos de vaporização lá no Paraguai. E a gente está aqui exatamente para discutir sobre como é que é a situação, o cenário com os cigarros eletrônicos no Paraguai, que não faz muito tempo que regulamentou todo o comércio, importação, marketing, divulgação, enfim. E eu quero lembrar a todos vocês, antes da gente mergulhar no nosso papo, que este podcast é gravado ao vivo pelo YouTube, só que a gente não tem uma data específica porque depende da agenda dos convidados. Então, se você quer acompanhar para participar pelo chat, onde a gente monitora as perguntas e também traz as perguntas para os nossos convidados, fique ligado no nosso Twitter, que é o twitter.com/vaporaqui, ou entre no nosso grupo do WhatsApp, que tem um link super fácil, é o bit.ly/zapvap e por lá vocês vão saber quando é que vai ser a próxima gravação. A gente tem vários convidados agendados, muitos episódios aí no futuro próximo pra gente aí tratar de tantos nuances e tantos assuntos em relação a isso. Eu gostaria, meus queridos, da gente começar com vocês se apresentando, claro, né? Marcos, você que é o nosso querido diretor de marketing e produto na New Life, poderia fazer aí uma introdução rápida de quem é a New Life, um pouquinho da empresa, onde é que vocês estão, o que que vocês fazem e por que é que vocês estão aqui nesse podcast conversando comigo?
Claro. Primeiramente, obrigado, Hazard, pelo convite aí. Acho que é uma oportunidade muito boa da gente dar um panorama de uma região já com a regulamentação do vape bem desenvolvida. E, cara, a New Life, eu acho que no Paraguai ela é uma das pioneiras aí na questão de trabalhar com vape na área, pelo menos regulamentada, né? A New Life, ela já existe, acho que a gente já tá focado em vape faz uns 4 anos, aproximadamente. A gente já representou e representa algumas marcas da área de vape e tem as próprias marcas também. A gente tem a nossa série de hoje em Cidade Leste, no Paraguai, mas a gente está em expansão aí no mercado, tanto Bolívia, Venezuela, Colômbia, e estamos expandindo por aí.
Bacana. Então, assim, para deixar um disclaimer aqui, este programa não está sendo patrocinado pela New Life. A gente tem um contato com a New Life através do Luizão, que é um gerador de conteúdo, né, de redução redução de danos do tabagismo. E através dessa conexão que a gente tem, a gente entrou em contato com a New Life, porque é uma empresa com essa experiência que pode trazer toda essa história, né, de estar num mercado que não havia regulamentação. E eu gostaria de saber, isso é uma dúvida que eu mesmo tenho, que eu já quero entrar nesse primeiro assunto, de que como é que era esse cenário no Paraguai que não era regulamentado. Só para título de curiosidade, a gente tem aquele, inclusive o pessoal da New Life aqui me mandou, o documento, né, que regulamentou no Paraguai, que foi na data do dia 11 de agosto de 2021, O Poder Executivo do Paraguai definiu toda a regulamentação acerca disso, mas antes disso, eu queria saber se você consegue me dizer assim como é que era trabalhar nesse mercado, se era proibido, se não tinha regulamentação nenhuma, como é que era esse cenário?
Então, o que acontece é assim, existiam algumas regulamentações com relação a tabaco por conta do narguile, tá? Inclusive, em 2019, a Dinavisa fez algumas alterações já pensando no vape. Eles já estavam pensando que, olha, a gente precisa criar leis mais específicas para o vape. Mas anteriormente, né, anterior inclusive a essa de 2019 e a de 2021, que é realmente a que foi criada especificamente para o vape, né, a 1531, anterior a isso não existia uma adequação, porque todas as leis que foi criado para tabaco, foi criado para cigarro, foi criado para narguile, foi criado para esse tipo de produto. Agora, diferente do Brasil, o Paraguai, ele não proibiu até ele ter certeza, ter mais informação, ter feito pesquisa, mais ou menos como os Estados Unidos trabalhou. Os Estados Unidos, antes mesmo de ter uma regulamentação, né, que ainda está em processo, eles, olha, enquanto a gente não tem maiores informações, vamos deixar isso funcionando. Se a gente descobrir que tem algum problema, a gente vai barrar, vamos bloquear a venda e outras coisas mais. Então, a venda no Paraguai já funcionava, com uma diferença. O Paraguai levou, apesar das pessoas acharem que tem muito tempo, não tem tanto tempo assim que o Paraguai movimenta. E a movimentação de produtos de vape no Paraguai não era muito grande, tá? Essa movimentação começou há uns 6, 7 anos atrás e ela era bem pequena, baseada em 2 empresas, 3 no máximo. Muita gente que vendia narguile tentando criar produtos, encomendando isso na China, em regime de OEM, ou seja, você cria o produto e bota seu nome, tentando criar produtos variáveis do narguile. Daí surgiu aquele termo de narguile eletrônico. Por quê? Porque algumas pessoas que usavam narguile começaram a ter contato com esses produtos criados e o design, né, toda a aparência, né, pensando no narguile.
Então, só pra gente colocar aqui em perspectiva, no Brasil a gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E no Paraguai tem o que o Luizão comentou, que é a Dinavisa, que é a Direção Nacional de Vigilância Sanitária. São os órgãos responsáveis por regulamentação de produto e tal nos respectivos países. Então, o que eu achei interessante é essa colocação, que os Estados Unidos, para quem não sabe, a regulamentação aconteceu agora, recente, nos últimos anos, e diferente da Anvisa, que utilizou o que eles chamam de princípio da precaução, eles preferiram, né, a Anvisa aqui no Brasil, preferiu bloquear todo tipo de venda e importação e propaganda, porque alegavam que na época, em 2009, não haviam estudos que deixavam claro, né, o impacto à saúde, enfim. Já a Dinavisa seguiu mais os Estados Unidos. Você colocou uma coisa que eu achei interessante. O crescimento desse mercado aconteceu alguns anos atrás, que não acredito que seja uma coincidência, ele fica paralelo ao crescimento do consumo dos cigarros eletrônicos no Brasil. Eu imagino, e eu gostaria de saber de vocês, se esse fenômeno, que é um fenômeno que acontece com os cigarros convencionais, para quem não sabe, no Brasil, nós temos um percentual quase na metade do cigarro consumido no Brasil, cigarro convencional, ele é contrabandeado. São dados oficiais, que a gente tem um grande mercado ilegal por conta, alguns justificam que o imposto é muito alto do cigarro no Brasil, quase mais de 80% do cigarro fabricado no Brasil, o valor dele é imposto. E aí os cigarros mais baratos vêm do Paraguai. O Paraguai oficialmente, o governo oficialmente fala que o Paraguai não fabrica cigarros para exportar para o Brasil. Só que fabricam lá quase 100 milhões de cigarros e consomem menos de 10. A conta não fecha. Vocês acham que esse fenômeno e hoje o mercado paraguaio de cigarros eletrônicos, de vaporizadores, é para seu consumo interno ou aqui tem o mesmo fenômeno do cigarro que entra no Paraguai muito produto que vai acabar no mercado brasileiro, apesar de ser ilegal aqui o comércio?
Existe dentro do Paraguai um mercado completamente diferente do mercado de fronteira, dos produtos que entram de forma, né, hoje em dia ilegal, devido à regulamentação do Brasil. O Paraguai tem sim um consumo. Posso dar exemplos para vocês, acho que não sei se a gente poderia falar de marcas de produtos, mas tem uma marca que é extremamente...
Pode falar, Luizão, fique tranquilo.
Que é extremamente comercial dentro, na capital, em Assunção, né, na capital do Paraguai, que é a IRI, e que é uma marca que você não acha no Brasil. E se você for lá na capital, você vai ver em todas as lojas esse produto. É um produto caro e que também não tem a ver por conta de preço. Por quê? Porque existe um equivalente ao IRI, que é um produto tão caro quanto, e que ele tá sim na região de fronteira e ele é enviado pro Brasil, que é o caso do DNA. Então, é um ponto que é fácil de visualizar, onde você tem um mercado interno bem diferente, inclusive sabores, tá? Sabores que são muito bem aceitos e que tem um bom volume de venda no mercado interno, não tem o mesmo volume no Brasil e vice-versa.
Entendi.
Então, existe sim os dois mercados, tá? Agora, é óbvio que a proibição, o sistema de imposto do Paraguai com o IVA, né, que é esse imposto de valor agregado, os impostos reduzidos e tudo mais, óbvio que beneficiam, porque a importação e chegada do produto no Paraguai, aonde é legal e é fácil você fazer a importação de forma legal, reduz os custos de importação e depois disso é o processo onde, né, de alguma forma, né, a gente sabe, ele chega de forma ilegal no Brasil. Mas dentro do país existem essas duas vertentes, assim, né? Você tem os produtos que são comprados, importados e estão ali sendo trabalhados, muito pensando no mercado brasileiro, mas existe também o consumo interno do Paraguai, uma característica um pouco diferente.
Entendi. A minha dúvida é assim, o volume de mercado no Paraguai não justifica o consumo interno. Isso com certeza passa no Paraguai uma quantidade muito grande de produtos que obviamente vão para outros mercados e um deles principalmente é o Brasil.
É, exatamente isso. Eu acho que até a diferença populacional, né? Você pega o Paraguai, tem acho que 7, 8 milhões de habitantes. A gente tem isso só em São Paulo, praticamente. Sim. Então, o volume de produto dentro do Paraguai é para abastecer uma parte do Brasil. Isso é um negócio de fato que todo mundo sabe, mas o mercado interno paraguaio, ele acho que com o Luiz pode até falar melhor, mas com o advento do pó descartável, ele começou a crescer de forma muito exponencial também dentro do Paraguai. A gente mesmo, como marca, como empresa, no começo a gente veio focado no Brasil, para ver como que a gente ia conseguir fazer negócio com o Brasil, mas acabou abrindo o olho pro mercado interno, porque começou a crescer bastante. Então, o vape, acho que na América Latina como um todo, a gente já sentiu isso até em outros países, tá vindo numa crescente, entendeu? Agora, o que derivou isso, realmente não sei. Não sei se foi a regulamentação nos Estados Unidos.
Aliás, Marcos, uma coisa que você falou, que você bem disse, a gente quando começou a trabalhar o produto do descartável, né, dos pods descartáveis, a gente tava quase que praticamente focado no mercado interno. É. A gente nem pensava no Brasil, então existia todo um foco relacionado ao mercado interno. Teve modelos de produtos que nunca chegaram no Brasil, porque assim, esse produto criado lá pela empresa, o LifePod, ele vem vindo evoluindo, né? A gente tá na sexta versão, se eu não me engano. Marcos, se eu tiver errado, ele me corrija.
Na quinta.
Quinta versão. É. E o que acontece? A versão anterior a que tá agora, só foi destinada ao mercado interno. Ela nunca bateu no Brasil. Claro, pode ter acontecido. O problema é que assim, a gente que tá aqui no Paraguai, a gente nunca sabe. A gente cria o produto, vem uma pessoa buscar, faz a compra do produto, e você não sabe para onde ela tá levando.
Sim, logicamente vocês não vendem pro Brasil, vocês vendem para as pessoas que querem comprar de vocês.
Exatamente. A gente não tem como fazer a venda diretamente pro Brasil. E uma outra coisa que acontece é que a New Life, por ser um distribuidor, ela manda para revendedores. E no Paraguai tem diversos, muitos, dezenas de revendedores. E o que acontece? Essas pessoas é que talvez também tenham acordos e tem, obviamente, uma capilaridade muito maior, um alcance e chegando até o Brasil. Tanto que existe agora um trabalho da New Life, como o Marcos falou no início, a gente já está na Colômbia, a gente estava na Venezuela, mas infelizmente, né, a Venezuela está passando por uma situação meio complicada, mas a gente estava já na Venezuela, a gente está no Peru, também na Bolívia,
Colômbia,
e também a gente está chegando agora no Chile. Óbvio que a New Life olha para o Brasil é interessante, mas enquanto não legalizado, dificulta o trabalho de marketing, dificulta uma série de coisas.
É, impossibilita, né, na verdade.
É, vocês, exatamente.
Vocês sabem que os produtos de vocês estão no Brasil, porque alguém que chega para comprar com vocês, vocês não tem como limitar e falar, não, para você eu não vendo, que eu sei que você vai atravessar a fronteira. Não tem como. O cara chega, eu quero 200 unidades. Se isso vai para o mercado da Colômbia ou do Brasil, vocês não tem como ter esse controle.
Exato.
E isso é nenhuma empresa, nenhum distribuidor vai ter. Infelizmente, a gente sabe que esses produtos vão acabar sendo contrabandeados para o Brasil. De certa forma, fica aquela coisa, a gente tem que ser muito pragmático, muito sincero, né? E brutalmente honesto. Pelo menos é um produto que tem uma qualidade, mas esse produto é apenas a ponta do iceberg, porque no Brasil, tanto pode vir um produto saindo originalmente da New Life, que virou um contrabando e tá errado da mesma forma, e não deveria entrar no Brasil, mas tem muito produto no Brasil sendo comercializado que ninguém sabe de onde veio, e falsificações grosseiras, nenhuma preocupação com a qualidade. E a gente já vai falar sobre todos os processos que vocês passaram para ser regulamentados, né, para ter o produto registrado. Eu queria só então esclarecer, fazendo primeiro um pano de fundo do Brasil. Então, o Brasil hoje, ele é definido pela RDC 46 de 2009, ainda mantém-se a mesma regulamentação, que diz que o comércio, propaganda e importação de cigarros eletrônicos e quaisquer derivados é proibida. Ao contrário do que muita mídia e muitos veículos de mídia divulgam, essa decisão não foi confirmada pela Anvisa ano passado. Ano passado foi apenas aprovado um relatório feito por uma área interna da Anvisa, aprovado pelos seus diretores, que sugeria a manutenção dessa proibição. Mas ela ainda não foi batido o martelo, tanto é que a própria Anvisa, através do seu diretor e presidente, Sr. Antônio Barra Torres, declarou que até o final do ano a gente terá uma resposta sobre isso. Então, quem fala que a Anvisa continuou proibindo, não, ela não continuou proibindo, não tomou nenhuma decisão em 2022, foi apenas a aprovação no relatório. A regulamentação continua a mesma de 14 anos atrás. Pois bem, como é que é hoje no Paraguai? Qual é a regulamentação básica para a gente fazer um comparativo com o Brasil?
Eu vou falar alguns detalhes técnicos e o Marcos vai comentar alguns detalhes da parte artística, vamos dizer assim. Ou seja, da parte mais criativa. E houve uma série de barreiras na parte criativa também, né? Visual do produto.
Sim.
Primeira coisa que teve que ser feita é que todos os produtos tiveram que ter um importador responsável.
Tá.
Coisa que nunca teve aqui no Paraguai. Então tem uma pessoa para você responsabilizar, civil e talvez até criminalmente, dependendo da situação. Existe, você tem que colocar uma pessoa responsável pela importação do produto.
Na sua empresa, você diz isso?
Isso, da New Life.
A New Life tem que ter o engenheiro responsável pela ponte. Se a ponte cair, é ele que paga.
Com uma licença específica para vape, inclusive.
É, tem um engenheiro químico responsável.
Tá.
E tem uma empresa responsável pela importação. Então tem uma pessoa da parte técnica, que eles chamam aqui de regente, tá? Que é um engenheiro químico. E ele é responsável por receber toda a documentação técnica, verificar se tá tudo dentro da especificação, apresentar essa documentação junto à Dinavisa, para que a Dinavisa aprove a importação e a venda desse produto, tá? Esse mesmo regente acompanhou dentro da empresa o local de armazenamento dos produtos, foi fiscalizado por vários órgãos, a Dinavisa, inclusive, ela recebe ajuda de outros fiscais, porque também tem que fazer uma fiscalização física do local, porque tem incêndio e outros problemas.
Claro, bombeiro, essas coisas, né? Segurança.
Bombeiro, exatamente. Então, existem órgãos, né, que vêm fazer a fiscalização, existe um local. O que a gente bem sabe é que determinados produtos, eles acabam vazando micro, assim, é muito pouco. Se você entra numa sala com 10 frascos de líquido, você não percebe. Mas se você entra numa sala com 100 mil frascos de líquido, você vai sentir o cheiro. Significa que mesmo na junção ali do fechamento da tampa, há um micro vazamento ali que está indo para o ar, está sendo evaporado e tal. Então, as pessoas quando vão entrar nesses ambientes, vestem uma roupa e usam uma máscara. Essa roupa fica na entrada, existe uma área, tem todo um padrão que foi especificado e essa regente acompanhou toda a instalação e criação desse ambiente. O ambiente tem temperatura controlada e umidade controlada.
É, hermeticamente fechado.
Exatamente. Existe também um nível de nicotina que foi decidido.
Ah.
Então, a regulamentação alterou o nível de nicotina, que passou de qualquer nível, porque antes não existia uma limitação.
Sim.
Porque é aquele detalhe que a gente falou. A lei que existia circulante no Paraguai era uma lei criada para regulamentar tabaco, não para regulamentar cigarro eletrônico, vape, vaporizadores e outros produtos. Então, por isso, existia uma liberdade nessa importação, nesses produtos. Hoje existem documentos específicos para importação, como o Marcos bem disse, e existem limites, tá? Então, ainda não existe dentro da regulamentação limites de tamanho de frasco, como acontece na Europa, ou alguma coisa desse tipo, mas existe uma limitação de 20 miligramas máximas de nicotina, independente se é Freebase ou Nixalt.
Uhum.
E isso gerou mudanças no projeto, lá no produto e tal. A gente teve que operar com essas mudanças no produto. E por outro lado também, houve todo um estudo sobre o produto, onde a gente recebeu muitos laudos, teve muita informação técnica para conseguir passar para a Dinavisa. É, não pense que porque é Paraguai, não houve essa cobrança. A cobrança foi bem rígida, tá? A quantidade de documentos exigidos é enorme, inclusive aquelas substâncias que as pessoas falam, oh, eu acho que tem isso, pode ter aquilo, metais pesados e tudo mais. Foi requerido absolutamente todos esses nomes, né, técnicos que a gente escuta, né, sendo comentados aí em outros programas de televisão e tudo mais, e a gente tem laudo, pelo menos deste produto que está na regulamentação, a gente teve que apresentar laudo técnico de absolutamente todos esses itens. Então, tiveram também mudanças do visual. E aí eu acho que o Marcos pode falar melhor do que eu.
Então, só deixa eu fazer um adendo aqui. É, hoje, no Paraguai, é permitido o comércio, a importação e como está a propaganda, antes do Marcos chegar e entrar nesse assunto aqui. É possível fazer propaganda?
A propaganda o Marcos sabe mais do que eu, mas assim, o comércio, esse eu sei bem, você tem um documento que é expedido. Esse documento tem validade de 2 anos, ele tem que ser renovado a cada 2 anos.
Como um alvará, assim.
É, exatamente. Por que você tem que ter esse documento? Existe uma ideia de que a pessoa que vai fazer venda, eu não posso ter uma farmácia sem ter um farmacêutico responsável por essa farmácia.
Perfeito.
Eu posso ter dinheiro suficiente para abrir ela, mas eu preciso de uma pessoa responsável. Da mesma forma que eu também tenho que ter segurança. Eu não posso deixar os remédios que são controlados totalmente expostos ao público e qualquer um vai lá e acessa. Existe uma, dentro da regra lá da Dinavisa, que o local onde vai ter a venda, né, a loja que vai estar vendendo e comercializando o produto, que ela tenha segurança, que tenha uma pessoa com entendimento para venda, que consiga tirar dúvida das pessoas, que o produto esteja bem armazenado, e por isso essa licença tem um período, né, curto, porque para que seja tudo refeito e que haja uma fiscalização a cada 2 anos, tá?
Perfeito. Nossa, isso é um sonho no Brasil, né? Porque a gente, não basta só, eu tenho dinheiro, vou para o Paraguai, vou abrir uma lojinha e vou começar a vender.
Não, não é.
Não é assim, porque mesmo uma regulamentação como essa não protege o consumidor se eu puder abrir qualquer coisa e acabou. É pelo contrário, não é, a gente não tá falando de um boteco na esquina, a gente tá falando de um produto que vai ser consumido por seres humanos, que faz mal à saúde, muito menos do que fumar, mas faz, e tem que ter um controle altíssimo por contaminação, por de repente o produto é ótimo quando foi importado, mas a armazenagem foi equivocada, foi contaminado, etc. Então, a gente tem aí um comércio completamente controlado, fiscalizado, uma importação super controlada para você ter um responsável específico para poder, não é? O cara que vai comprar roupa importada não é o mesmo que vai importar produtos de vape.
Inclusive, teve um problema muito sério, porque os antigos importadores que trabalhavam com a importação do vape, eles tinham uma documentação para importar tabaco. E essa importação passou a não valer mais com a entrada dessa nova. Ou seja, ele tinha que ter uma outra documentação para fazer a importação do cigarro eletrônico. O outro problema que a gente vê ainda aqui, isso é uma coisa que a gente vê também no Brasil e tal, é um receio das pessoas, é que ainda existem poucos fiscais para poder manter e controlar a fiscalização. Mas existe a regra, existem os fiscais, eles são poucos. Inclusive o governo paraguaio, em uma nota que saiu no site do governo paraguaio, ele disse que está sim providenciando a contratação de mais fiscais e treinando essas pessoas para que no ano de 2024 haja uma fiscalização muito mais rígida. Porque a gente tem que pensar também que essa lei entrou em 11 de agosto de 2021, mas ela só passou a valer no dia 12 de agosto de 2022.
Sim, deram um ano de graça, né? O período de... o grace period que eles deixam, né?
É, exatamente. Eles deram um ano...
tempo de adaptação.
Adaptação, exatamente. Então, ela é muito recente. Então, eles estão também, claro, enfrentando problemas, tentando se adequar. A gente tem que pensar que eu acho que é o primeiro país da América Latina a ter legalização e regulamentação. Então,
inclusive, vai fazer aniversário nessa sexta-feira, porque é 11 de agosto nessa sexta-feira.
É verdade, é verdade.
Então, vai fazer aniversário de um aninho só de regulamentação. Que legal.
De regulamentação. É bem recente. Então, é... eles estão passando por isso, eles estão passando por isso. Mas existe todas essas regras.
Tá, então vamos pular pro Marcos agora, Marcos, que a gente entrou na parte de publicidade, marketing, que é uma coisa também muito debatida no mundo todo, no Brasil também, propaganda, como é que é um produto que faz mal à saúde, os jovens, essa coisa. Como é que tá sendo hoje essa comunicação no Paraguai a respeito dos produtos de vaporização?
Na verdade, ela ainda tá meio que sendo construída. Existe um órgão no Brasil, que é o, eles chamam de Cerneco lá, que é mais ou menos equivalente ao CONAR aqui do Brasil, que regulamenta a publicidade. O vape meio que entrou de gaiato junto com o cigarro, porque como eles não criaram uma coisa específica para vaporizadores, caiu dentro da aba do tabaco e foi indo lá. Cara, em relação à publicidade, eu acho que ela é bem parecida com a do Brasil, tá? Você não pode aparecer em meios de grande massa, como TV...
Do cigarro, né? Mesma do Brasil, do cigarro.
Do cigarro.
Não pode em mídia de massa, tá ok.
Isso. Mas ela te dá muito espaço para mídia offline. Pelo menos por enquanto não regulamentarem de fato...
Outdoor, né? Ou ponto de venda, ou...
Outdoor, ponto de venda, até em jornal, mas jornal impresso, né? Em jornal impresso é aceito. Existe também um negócio para eventos lá, que eles fazem uma conta que, tipo, a comunicação dentro de um... Por exemplo, sei lá, pegar como exemplo do Brasil um Rock in Rio, um evento grande de massa, ele não pode ocupar mais de 10% do espaço publicitário total do evento. Uhum. Eles fazem esse cálculo. E aí também tem a parte online. A parte online, como o Paraguai, ele faz uso também do Facebook, do Instagram, do YouTube, como a gente, como publicidade online, a gente acaba sendo penalizado pela legislação, acho que do Facebook como um todo, pelas diretrizes e normas do Facebook.
Sim, das plataformas.
Apesar de que teve uma mudança agora, que a gente começou a notar em algumas páginas nossas, que elas começaram a ser bloqueadas, por exemplo, pro Brasil, mas continuam funcionando normalmente no Paraguai. Então eu não sei se isso tá rolando uma mudança de diretriz dentro do próprio Instagram, de fato, entendeu? E também uma outra coisa que mudou pra gente bastante em relação à propaganda é porque, visto nesse fato que a propaganda de vape, ela é muito restrita, a gente não consegue trabalhar com tráfego pago, com várias coisas, em veículos de massa. Pra gente, na New Life, a embalagem, a caixa, sempre foi um ponto muito importante.
Uhum.
Porque é o que vai chamar a atenção no ponto de venda. Falando assim da área comercial mesmo, que o nosso business é vender, então a gente sempre deu muito valor pras embalagens. Antes de ter a regulamentação, a gente trabalhava com padrão de embalagem, tipo assim, a gente fazia o que a gente queria.
Claro.
Que julgava certo. Colocava, ó, os produtos não podem ser... consumido por menor de 18 anos, só que, tipo assim, nem com nenhum tipo de regulamentação ou de norma protocolada exatamente como a gente tinha que fazer. Então a gente utilizava como a gente achava melhor, os tamanhos, as cores, as frutas. Quando veio o advento da regulamentação, cara, muita coisa mudou. A gente passou por vários desafios como empresa e como marca, desde, por exemplo, da nicotina, que a gente teve vários clientes reclamando, não sei o que, é muito pouco a porcentagem de nicotina que vocês cortaram. Cara, infelizmente, se a gente quer trabalhar dentro da lei, a gente vai ter que ceder, vai ter que aprender e tentar trabalhar com o que a gente tem. Uma outra curiosidade legal que rolou também, falando das embalagens, foi que, por exemplo, A gente sempre teve muitos sabores de fruta, sempre frutado. Acho que aqui da região, a gente vive numa região tropical aqui, né, do Equador para baixo, então a gente sempre gostou muito de fruta e tal, essas coisas mais geladas. O primeiro impacto que teve com a gente foi em relação às embalagens, que a gente era proibido de colocar qualquer tipo de desenho ou fotografia de fruta.
Perfeito.
Porque o processo de produção de embalagem, para vocês entenderem, não é que tipo assim, a gente faz e submete e tá tudo bom. Não, a gente faz, manda pra Dinavisa, eles avaliam, dão um prazo, retornam pra gente, falando, ó, tem que mudar isso, isso, isso. A gente vai, faz, manda pra eles de novo. Então a gente teve um vai e volta de embalagens, eu acho que
vezes,
né? Aproximadamente assim, 6 vezes. É. Umas 6, 7 vezes que a gente teve que fazer e refazer as embalagens.
Então, assim, eu digo como consumidor que sou, e preocupado também com os consumidores de todo o planeta, pra empresa que vocês representam, é super interessante você fazer uma embalagem chamativa, enfim, ok. É a parte do negócio. Só que isso também é uma questão de um apelo mais ao público jovem, um apelo ao público que, de repente, não é a pessoa que deve estar consumindo esse produto, talvez porque seja pela sua idade ou porque não é fumante, enfim. Eu, como consumidor, acho excelente e eu acho que mostra principalmente o motivo de existir uma regulamentação. Para quê? Não é uma questão moral, é uma questão técnica de que sabemos, através de estudos A, B e C, de que esse tipo de comunicação pode ser prejudicial à população por atrair alguém que não deveria estar consumindo esse produto, então a embalagem deve ser mais sóbria, menos colorida, sem essa questão das frutas, que eu acho isso super, pode ser que a gente não concorde, porque vocês como empresa talvez vendessem mais tendo uma embalagem um pouco diferenciada, mas no caso, no ponto de venda, como acontece com os cigarros, né, que você também tem uma série de limitações nos pacotes de cigarro, alguns inclusive países praticam o plain package, né, que é aquele que você quase não diferencia um do outro, porque a comunicação ali tem que ser muito pouco chamativa. E é interessante ver que o Paraguai aplicou uma regulamentação que obriga as empresas a fazer uma comunicação dos seus produtos que não seja apelativa. Isso eu acho super positivo e gostaria muito de ver isso aqui no Brasil. Um ponto que eu queria entrar, e é meio paralelo a isso, mas eu queria entender um pouquinho sobre essas mudanças que vocês tiveram, né? Então a gente já falou de necessidade da nicotina diminuir, as mudanças nos produtos, nessa apresentação dos produtos, as licenças para importação, enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre dois assuntos. Os testes químicos, que a gente deve se aprofundar um pouquinho. Como a gente tá aqui, né, falando o áudio, o podcast, não tem vídeo, mas eu reforço que quem quiser acompanhar as gravações, a gente tem apoio visual aqui pelo YouTube. Segue a gente no twitter.com/vaporaqui ou entra no nosso grupo do WhatsApp no bit.ly/zapvap, que nessas duas plataformas a gente sempre vai avisar a data e o horário que a gente vai gravar esses podcasts, porque aí a gente tem vídeo aqui, a gente pode mostrar. Eu vou tentar usar o máximo possível do áudio, né, pra gente não se perder, mas eu quero mostrar aqui pra vocês e pontuar um pouquinho dos testes que o pessoal da New Life me mandou, feito por laboratório, analisando muito a parte química do produto. Nós temos conteúdos de todas essas palavras esquisitas. Temos diacetil não detectado, nós temos aqui vários metais como alumínio, crômio, ferro, níquel. Então, todos eles não foram detectados. Formaldeído também não, acrolina também não. O que mostra que essa não detectação pode ser que tenha. Só que é tão pouco que o teste laboratorial não considera por ser muito abaixo dos métodos de detecção limite que eles chamam, né? O MDL, Method Detection Limit. Quer dizer, é tão pouquinho que é irrisório, pode ser desconsiderado. Esse processo todo, vocês imaginam eu que tiveram que passar por todos os produtos. Se hoje vocês quiserem lançar um novo produto, vocês têm que passar pelo mesmo processo, tudo de novo?
Tudo de novo. Ainda pontuando sobre as regras, eu entendo que as imagens têm que ser sóbrias. Isso é importante. Mas algumas coisas, assim, eu não concordo totalmente com as 20 miligramas, assim como vários países não concordam. 20 miligramas de Freebase é um absurdo de nicotina, mas 20 miligramas de Nixalt não é. Tá? E a gente sabe muito bem disso. Então, enfim, é um ponto que eu queria pontuar. Dizer que é, acima de 20 miligramas, isso não é redução de dano, não é bem verdade. 20 miligramas de Nixalt não é a mesma coisa que 20 miligramas de Freebase, tá? Apesar das pessoas acharem que tudo é nicotina, mas não é igual. Agora, esses testes químicos foram encomendados pela fabricante do líquido, sobre requisição nossa, sobre pedido nosso. Obviamente, a Dinavisa especificou exatamente os testes que eles queriam. Tem que usar modelos de analisadores espectrógrafos, né? Que são esses instrumentos que fazem a análise ali. Todas as análises não são feitas do líquido, são feitas do produto vaporando, tá? Então, ele é encaixado numa máquina, ele é vaporizado e ele é capturado, esse vapor. E aí, existe uma análise desse vapor. E como o Hazard bem disse, existe sim, em todas essas análises aparecem essas componentes. Então, quando fala formaldeído não detectado, por que que tá não detectado? É porque ele é tão baixo o nível, tão baixo, e ele mostra lá, ele é 100 vezes menor do que os níveis que são considerados, olha, existe esse composto desse vapor, vamos dizer assim. Então, todos esses testes foram encomendados por um laboratório com ISOs e tudo mais, ele tem credenciais internacionais para ser idôneo e tudo mais. Ele faz parte de órgãos lá, ele tem todos os ISO, as coisas todas. E, inclusive, uma coisa que eu não sabia, ele tem que usar máquinas específicas, de modelos específicos, com os filtros, metodologias de teste específicas. Em alguns compostos que são considerados mais perigosos, tem que ser feito mais de um processo de teste. Você não faz um processo só.
Para ser mais sensível, né?
É, você faz um... Ah, esse aqui agora você tem que usar um filtro tipo tal e depois fazer o análise não sei o quê. Agora você troca o tipo de filtro, coloca um composto que vai reagir, que vai tentar trazer mais esse... Então você tem que fazer mais de um. E cada sabor, cada produto teve que ser testado. Aí tem relatório de cada um deles, tá?
E um detalhe também, só para colocar aqui, que a empresa que faz esse teste não é a própria fábrica, não é o próprio fabricante do líquido. É uma empresa independente com certificados internacionais e tudo mais para poder dar até respaldo, entendeu?
Não é brincadeira, não, né? A Dinavisa, como uma agência regulatória, não tá brincando com o negócio. Eles querem realmente saber.
Inclusive, a Dinavisa pede todas as documentações dessa empresa que vai fazer o teste antes mesmo dela entregar os laudos. Ele precisa checar se ela tem aqueles ISOs todos, se ela tem aquelas coisas todas. Ela fala, tá, essa empresa eu aceito que faça os testes. Agora me manda os testes, entendeu?
Entendi. Eu queria saber de vocês, se vocês conseguem dizer pra gente o impacto que vocês tiveram nas vendas, se ou foi um impacto negativo, se diminuíram, se aumentaram, como é que tá esse impacto mercadológico, né, econômico dessa regulamentação? Para a empresa de vocês, foi algo que vocês estão recuperando? Se foi benéfico, se foi um prejuízo, como é que foi isso?
Não, eu acho que não teve um impacto. Eu soube de empresas aqui no Paraguai que tiveram certos prejuízos, porque tinham importações em andamento e os líquidos de 50 miligramas foram bloqueados. Tiveram problema, esses líquidos tiveram que retornar, tiveram que ser modificados. Empresas que, por um acaso, estavam também no meio do processo e faltou um determinado desenho na caixa, uma determinada informação. Mas eu acredito porque a New Life, né? Acho que isso é um ponto positivo. A gente está sempre muito antenado. Uhum. Eu tive acesso a esse documento da regulamentação ainda quando ele estava sendo redigido, né? Não redigido, mas ele já estava sendo... Eles estavam pensando como seria esse documento, né? É, exatamente. Uhum. Então, a gente já começou imediatamente a se preparar.
Vocês tiveram visão de mercado, ó, isso aí vai acontecer, a gente tem que se preparar. Foram problemas de outras empresas que não se prepararam, então. Aquele problema de transição, pegou com as calças curtas, a gente nos programou e agora deu esse problema, a gente tem que corrigir.
Exato. Eu acho que se a empresa se preparar, ela não vai ter tanto problema.
É, e a gente também, a New Life, a gente sempre teve muito esse lado da redução de danos, a gente já fez campanhas voltadas para isso, testamos produtos, estratégias de comunicação voltadas para redução de danos. Então a gente não sabia as regras que a Dinavisa ia impor, mas a gente já tentava seguir alguns padrões internacionais que a gente sabia que eventualmente ia virar, entendeu? Então a gente já estava, digamos assim, numa posição de vantagem entre a maioria dos distribuidores aqui do Paraguai. a gente já tem no cerne da empresa esse lance já de redução de danos e tal. Então, acho que pra gente foi assim, meio caminho andado. Mas mesmo assim foi muito difícil. Realmente, uma perda de horas trabalhada para você adequar todos os produtos, toda a sua linha de produto, redesenhar toda essa estratégia de marketing, de comunicação, foi um desafio muito grande. Mas eu acho que, cara, é a regulamentação, a gente implorou por isso, pediu por isso, e a gente precisa fazer a nossa parte agora.
Isso é importante, porque assim, a regulamentação não é feita para vocês, empresa. A regulamentação é feita para o consumidor. Então, ninguém tá pensando na New Life, se vai vender mais, se vai vender menos. Vamos proteger os consumidores. Nesse caso, vocês acham que essas regulamentações com... Eu também concordo, minha opinião pessoal, com o Luizão, que 20 miligramas de nicotina, que a gente tem que lembrar que a nicotina nos vaporizadores, ela é uma nicotina entregue de uma forma muito menor do que nos cigarros convencionais. Então a gente tem, nesse podcast aqui, ele é um braço do projeto do vaporaqui.net, que é um portal com muitas informações sobre a redução de danos do tabagismo, e a gente tem um artigo muito completo sobre a nicotina, que mostra claramente, através de N pesquisas que já foram realizadas, o quanto de nicotina você absorve pelo cigarro convencional e pelo vaporizador. E as pesquisas, todas elas mostram que mesmo que a gente utilize a concentração de nicotina maior que é hoje oferecida pelo mercado, que lá nos Estados Unidos ainda estão trabalhando com isso, na Europa tem esse limite de 20 miligramas, no Paraguai também, mas existem mercados que permitem 60 miligramas de nicotina por ml, né? 60 miligramas por ml num frasco de 30 ml são 900 miligramas de nicotina. E aí temos aquela falsa ideia de que no cigarro só tem 1 miligrama de nicotina. Isso é errado. O cigarro tem, pelo menos o cigarro brasileiro, que é onde eu fiz a pesquisa, não sei como é que é o cigarro paraguaio, o cigarro brasileiro tem uma média de 12 a 15, 14 miligramas por bastão. Isso é nicotina bruta. Que é essa nicotina que tem que ser comparada com esses 60 miligramas no frasco. Pois bem, se a gente pensar em 13,5 vezes 20, então a gente tem 270 miligramas num maço de cigarro. Só que não importa quantos miligramas tem no frasco, no cigarro, o que importa é o que vem pro pulmão e entra na corrente sanguínea. A forma como você entrega a nicotina, seja pela queima do cigarro, que é pela combustão, é muito mais eficaz do que a vaporização do aerossol que a gente inala. Então, só para o pessoal que está escutando ter uma noção, mesmo se você pegar o líquido para cigarro eletrônico de maior concentração possível, de 60 mg por ml, por puff, por tragada, ele ainda vai entregar de 20 a 25% a menos de nicotina no sangue do que uma tragada de um cigarro que o pessoal acha que tem apenas 1 miligrama de nicotina. Esse miligrama de nicotina é na fumaça. Como a gente está falando de fumaça versus aerossol, um que tem queima e o outro que não tem queima, a absorção desses 1 miligrama na fumaça é muito maior. E o que cai no sangue é, efetivamente, uma nicotina mais concentrada. Só que 20 miligramas de nicotina, se a gente tem 20 a 25% menos de nicotina no sangue com 60 miligramas, com 20 miligramas, que é o limite do Paraguai, é muito menos, e a gente vê aí nas comunidades, nas mídias sociais, nos consumidores, reclamando que tem aquela sensação de falta, saciedade, porque com certeza a gente está falando aí de muitos por cento, 50, 60, 70% a menos de nicotina para quem quer sair do cigarro convencional e ir para um eletrônico que tem no máximo 20 miligramas. Eu concordo que essa quantidade de nicotina limitada, como acontece na Europa, como consumidor que sei como que passam as pessoas que querem parar de fumar e às vezes não conseguem se saciar com o cigarro eletrônico, passam por conta dessa absorção de nicotina bem menor. Mas limitar não é ruim.
É, eu acho que deveria ser diferente, né? Eu acho que deveria ter uma categoria para Nixalt, uma categoria para Freebase. Eu acho que 20 miligramas de Freebase é absurdo, eu acho que nem precisaria disso, apesar da gente saber que existem em países que é normal você ter 24 miligramas de Freebase, tá? A Malásia é um desses países, tem vários outros que tem esse nível de nicotina, mas com relação ao Nixalt, poderia ser um pouco maior. 60 miligramas, eu acho que é meio absurdo. 50 eu já acho bem alto, mas pelo menos ali tem uns 30, 35 miligramas. Ou seja, o outro problema é a gente imaginar que muitos produtos que chegam no Paraguai são importados dos Estados Unidos. E os Estados Unidos está seguindo uma regra um pouco diferente. Então você imagina que todos os fabricantes que estão produzindo líquidos a 24 miligramas, 30 miligramas e 35 miligramas vão ter que modificar todos os seus produtos especificamente para o mercado paraguaio. E isso complica a importação. Então, eu acho que isso vai gerar, talvez, mais custos do que todo o resto. Então, não foi pensado, né, quando foi criado a regulamentação do Paraguai, se afetaria a importação. Ou seja, da onde está vindo, né? Porque, por exemplo, se eu estivesse importando os produtos da Europa, como já é normal as 20 miligramas, não haveria nenhum problema, né? Você estaria... Uhum. O fornecedor já estaria adaptado àquela regulamentação. Mas não é muito o caso da gente que está na América Latina. Então, é só por isso a crítica também, né?
Eu vou só fazer um adendo aqui para o pessoal que está escutando alguns termos. Por exemplo, freebase e nixalt, tá? Vamos colocar em contexto. Existem dois tipos de nicotina hoje no mercado. A chamada freebase, ou base livre, e a nixalt, ou sais de nicotina. Uma historinha rápida: os cigarros começaram a ser fabricados com a tal da nixalt, com sais de nicotina, que é a nicotina mais natural na planta. Até meados de 1960 e alguma coisa, a indústria tabagista queria aumentar a quantidade de nicotina, mas existiam limitações nos seus produtos. E aí a indústria tabagista criou um processo chamado base livre, que é você aumentar a potência da substância sem aumentar a dose. Então, a absorção da nicotina freebase, que é a nicotina utilizada até hoje nos cigarros, ela é muito mais rápida que a nixalt. A nixalt, ela não é muito bem vaporizável e não é muito absorvida. De passados muitos anos, a freebase, que é a nicotina que é presente nos cigarros até hoje, foi inicialmente utilizada nos cigarros eletrônicos, só que ela é muito alcalina, ela arranha a garganta. Então, se você aumenta muito a quantidade de nicotina freebase nos líquidos para cigarros eletrônicos, você tem um arranhar desagradável na garganta. Até que, alguns anos atrás, um laboratório chamado PEX Labs conseguiu reutilizar a nixalt com um processo de ácido benzoico e fez com que essa nixalt fosse mais rapidamente absorvida, melhor vaporizável, e como ela é muito menos alcalina, ela pode ir para níveis muito mais altos, como a gente tem líquidos com 60 miligramas de nicotina. Então, um líquido com 60 miligramas de nicotina nixalt, ele pode ser vaporizado sem o arranhar desagradável na garganta, com uma absorção muito melhor do que a freebase. Mesmo assim, não consegue empatar com o cigarro. Chega perto, 20 a 25% a menos, mas chega perto. Então, a freebase, quando o Luizão fala assim, ah, mas 24 miligramas é muito, porque ela é muito, arranha demais, você tem que usar ela num equipamento de baixíssima vaporização, porque se você usar num equipamento que produz muito vapor e muito aerossol, você vai ter uma garganta ali arranhada, vai ser desagradável. E já a nixalt não tem esse problema por ser muito menos alcalina. Então é por isso que quando a gente fala nixalt, é uma nicotina que vai a altas concentrações sem causar nenhum desconforto, e a freebase, ela vai até uma concentração bem menor antes de começar a ficar, né, desconfortável. O interessante é que a freebase, ela, no cigarro eletrônico, ela é mais rapidamente absorvida, mas mais rapidamente eliminada do sistema, e a nixalt, por conta da sua, né, se a gente comparar 3 mg de nicotina freebase e 3 mg de nicotina nixalt, a freebase vai ser mais rapidamente absorvida. A nixalt tem essa balança, porque como ela vai para um valor muito mais alto, aí você tem uma você recebe mais nicotina, não pela sua capacidade molecular de entregar mais nicotina, mas por conta da sua dose ser muito maior comparada à freebase. É um pouquinho complicado, é um pouco técnico, mas é assim que funciona.
É por isso que eu acho que a regulamentação deveria diferenciar e tratar de forma diferente o nível de cada uma delas, justamente pelo mecanismo de cada uma ser diferente, né?
Sim, concordo, concordo.
E uma vez limitado, não tem o que fazer, porque a gente concordar que algumas pessoas precisariam de um pouco mais de nicotina, uma vez regulamentado, não vai existir mais aquele nível. Então, não tem como as pessoas se adequarem, né, à falta do mercado.
Na verdade, tem, né, Luizão, que a gente conhece o que acontece na Europa, né? Que, por exemplo, na Europa tem essa limitação de 20 miligramas. Então, como é que os caras fazem? Eles vendem o produto com 20 miligramas máximos. Só que daí tem aquele cliente que quer 40. Eles vendem os produtos separados, chamados nic shots, né? Os shots de nicotina, onde o cliente pode comprar avulso e misturar no seu líquido e aumentar a dose de nicotina. Eu acho isso muito ruim, porque você acaba colocando obrigatoriamente, né? Você acaba fazendo com que o consumidor tenha que fazer um desvio da regulamentação que é possível e que não é legal para a questão de segurança, porque a pessoa pode errar e ela mesmo ter a responsabilidade de misturar uma nicotina maior no seu líquido, porque ela tá precisando. E é uma coisa muito debatida lá fora, porque você está fazendo uma regulamentação que não está sendo voltado para o desejo do consumidor. Está sendo voltado por alguma questão assim que não cabe ao uso normal de uma pessoa que quer parar de fumar e que tem uma absorção de nicotina X pelos cigarros, muito maior, e ela se vê na escolha de um produto que tem uma absorção de nicotina muito menor, e aí acaba tendo que fazer tomar essas decisões que deveriam estar contempladas numa regulamentação mais voltada para o consumidor. Não para a empresa, não para o legislador, não para o político, não para a organização, não para a indústria tabagista, para o consumidor. Se a gente fosse fazer uma regulamentação adequada para o consumidor, teria que ser feito como você falou, diferenciar freebase de Nixalt, concentrações diferentes, absorções diferentes, enfim.
O entendimento que a gente teve aqui das empresas é que simplesmente foi feita uma cópia da Europa. Porque, na verdade, hoje, naquela época, quando foi feito, a referência que se tinha de país regulamentado era na Europa. Não dava para se ter uma referência dos Estados Unidos se os Estados Unidos ainda estavam no meio de um processo. Então, na verdade, foi feito só um copy-paste, ou seja, copiaram ali algumas regras e geraram. Agora, com relação a isso que a gente estava falando de você poder, como na Europa, fazer a mistura, isso é uma solução que poderia se colocar. Só que ele tem dois pontos. Primeiro que, como você bem disse, traz a responsabilidade dessa mistura para o consumidor, que não deveria ser dele. Senão não adianta você ter uma regulamentação onde é controlado o que está dentro daquele frasco. Se ele vai abrir, vai poder colocar outra substância ali que, né, no caso do Nixalt, traz a responsabilidade para o consumidor. E a segunda coisa é que a gente bem sabe que quando você acrescenta uma quantidade muito maior dessa de nicotina, ela dilui o produto e ela estraga o sabor do produto. Então, esse produto provavelmente não vai ser como o produto que saiu da fábrica com aquele mesmo nível, porque você tem que acertar os níveis de PG, você acerta os níveis das essências alimentícias, né? Tanto que a criação de líquidos em Nixalt é um pouco mais complexa do que de líquidos em Freebase.
Eu queria saber o seguinte, hoje vocês, com esse conhecimento que vocês têm de mercado paraguaio, vocês vivem, né, no Paraguai, enfim, porque assim, a gente teve um evento no Globo, no Rio de Janeiro, que a gente fez cobertura, o Vapor Aqui fez uma cobertura, que foi organizado pela indústria tabagista, né, com o apoio da BAT, que é a antiga Souza Cruz. Eu acompanhei, a gente fica sempre monitorando esses movimentos da indústria, e eles têm uma narrativa que a indústria tabagista quer a regulamentação desses produtos no Brasil por uma série de situações, claro, por própria estratégia deles, mas porque também existe esse alinhamento dos consumidores com a indústria tabagista, que muitas vezes é criticado por algumas organizações anti-vaping, porque dizem que o cigarro eletrônico é uma invenção da indústria tabagista, que não é verdade, foi inventado lá na China, por um farmacêutico engenheiro que não tinha absolutamente nenhuma ligação com a indústria, nem sequer a indústria tabagista é dona do mercado, que eles têm aí pouco mais de 30% do mercado mundial. Enfim, mas esse evento serviu para me mostrar uma palestra muito interessante de um economista que mostra o potencial desse mercado brasileiro uma vez que ele seja regulamentado. Para colocar em perspectiva, hoje, independente do que a Anvisa diga, se é proibido, se é permitido, já existe um mercado de 7,5 bilhões de reais em jogo. Tá, isso já existe no Brasil, já está criado esse mercado. E esse mercado completamente ilegal, que a gente não faz a menor ideia do que tem dentro. Pode ter um produto maravilhoso que veio lá da Inglaterra, fabricado com as melhores diretrizes, e pode ter sido feito na pia da casa da pessoa que mora lá no bairro do Zona Sul. Tá. Ok, vocês conseguem precisar pra gente qual é hoje o mercado, o tamanho do mercado? Porque vocês têm eletrônicos, aquelas, né, computadores, celulares. E hoje o mercado vaping no Paraguai, ele tem um percentual mais ou menos de quanto? Ele é pequeno, ele é médio, ele é grande, ele é relevante? Como é que é?
Eu acho que esse mercado não é tão grande como se imagina. Ele é grande, mas ele não é tão grande. O mercado principal hoje do Paraguai tem a ver com celulares, né? Uhum. Esse é o primeiro mercado do Paraguai. Tá ligado ali ao eletrônico. Depois a gente começa a ir para outros segmentos ali. É forte o do vape. Eu acho que ele traz benefícios ao governo. Tanto que por isso que o governo tratou de fazer essa regulamentação relativamente rápido. Uhum. Ele viu que poderia trazer benefícios ele ter, porque da maneira que estava funcionando, estava difícil controlar. E a regulamentação e a legalidade, né, traz esse lado que é interessante para o governo também, né? A gente não pode pensar só isso. É imposto que pode estar indo para a saúde, pode estar indo para qualquer outro lugar. Agora, eu diria que deve ser pelo menos uns 30% dos microcentros região de fronteira, né? Como é o caso de Cidade do Leste, Salto de Guairá, Pedro Juan Caballero. Eu diria que deve ser alguma coisa em torno de 30%, talvez um pouco mais do que isso.
Por cento do mercado que gira em torno de tudo que é comercializado, o vape está mais ou menos em 30%. É. Porque a minha colocação é assim, essa apresentação desse economista foi bem interessante, né? Ele colocou vários números ali que eles fizeram uma simulação, duas simulações, na verdade, de como seria se a importação fosse permitida, somente a importação, né, no Brasil, de aparelhos de cigarro eletrônico, e também se a fabricação, né, fosse permitida. E a gente tem aqui alguns números que me deixaram muito surpreso, que eu sabia que era grande, mas não imaginava que era tão grande assim. E essa é uma pergunta que eu quero criar um paralelo entre o Brasil e o Paraguai na questão de geração de empregos, por exemplo, que foram simulados, né, uma formação de mais de 100 mil postos de empregos formais, que isso equivaleria a quase duas vezes o número de postos de trabalho formais criados em toda a agropecuária do ano passado. Então a gente pega um setor agropecuário inteiro no Brasil, que é um setor fortíssimo, a gente quase duplica a quantidade de postos formais de trabalho que seriam criados caso a fabricação fosse permitida no Brasil. E a gente teria de todos esses postos formais de trabalho criados, uma massa salarial que geraria quase três vezes o orçamento total dos agentes comunitários de saúde de 2022. E somente desses salários, claro que é cobrado imposto sobre salário, né? A gente tem um imposto, cada pessoa tem registrado em carteira, vai pagar um impostinho ali. Só a arrecadação de impostos líquidos seria o equivalente a 40 vezes o orçamento do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 2022, ou seja, todo o dinheiro usado para pesquisa no Brasil, o imposto que seria recolhido do salário que seria gerado por esses postos de trabalho seria 40 vezes o orçamento do CNPq. Imagino eu que exista um crescimento, se já não existiu, está existindo, mas imagino que desde 2021 exista. Queria saber, fazer um comparativo. Vocês viram no Paraguai com essa regulamentação, ou talvez não tenham visto tanto, porque vocês não tiveram esse divisor de águas, né? Já que vocês não tinham uma proibição prévia, então esse efeito pode ter sido menos radical, porque já não era proibido e apenas começou. Mas vocês sentiram algum impulso no mercado? Mais lojas e mais distribuidores e etc. surgindo? Como é que foi?
Alguns pontos que a gente pode falar, deixar o Marcos também falar um pouco depois, mas assim, pra você entender, existia uma empresa chamada Atacado Games.
Tá.
Ela vendia videogame.
Sim.
Que naquela época era um ponto muito forte do Paraguai. E essa empresa montou Atacado Vapes. Existia uma empresa chamada Extracell, que trabalhava com celular, e hoje ela se chama Extra Vape.
HB Games.
Exatamente, HB Games, que virou HB Vapes. O Marcos lembrou bem. Então, assim, uma série de empresas que tinham... O Paraguai, ele é muito mutável. Ele vai seguindo ali a maré, ali a correnteza do que está, né, funcionando melhor comercialmente, que está trazendo mais grana ali, né, daquelas áreas. Mas, então, é visível isso. A outra coisa é que você pega uma loja de departamento, como é o caso de uma... não sei, uma Cell Shopping, uma Shopping China, essas empresas que são de departamento, que tem muitas coisas dentro. Poucas empresas dessas geraram um departamento específico para um produto. Vou dar um exemplo para vocês. Você ter uma área específica, sei lá, para pesca, uma área específica para camping, uma área para não sei o quê. E todas de departamento criaram uma área específica para vape. Então, para você ver como o grau de importância, e obviamente, tudo isso que a gente está falando é geração de emprego. É óbvio que vai trazer geração de emprego. Se você tinha uma empresa que tinha 10 funcionários, que, né, se chamava Atacado Games, que estava ali trabalhando, e essa empresa, né, passado um tempo, gera uma outra empresa chamada Atacado Vapes, que teve que contratar mais 6, 8, 10 funcionários, então o número de funcionários dessa empresa dobrou. Né? O investimento em marketing dobrou, então aí o departamento de marketing teve que dobrar de tamanho. Uma série de coisas foram adequadas, até, né, Marcos, influenciador, você tinha um apresentador de produto, né, uma pessoa que apresenta o produto, que é o rosto da empresa, né, comercialmente. Existia uma que fazia da eletrônica e que quando foi pro vape teve que se desvencilhar, né? Desvincular a imagem dos dois, é interessante isso. Marcos pode falar mais um pouco sobre isso, mas se gerou um outro apresentador. Então, até nisso, gerou mais empregos, né? Então, é claro, eu não sou economista, nem sou da área de administração ou qualquer coisa disso, mas é como você bem disse, é visível que houve uma geração de emprego muito grande.
É visível. Eu acho que a gente não tem como dar um número exato, até porque foi regulamentado muito cedo. A gente ainda não tem, acho que não bateu um ano ainda, talvez, de regulamentação.
Hoje bateu um ano.
Não, vai bater sexta-feira.
Sexta-feira.
É. 11 de agosto é sexta-feira que a gente está gravando esse episódio aqui. O pessoal que está ouvindo agora pelo podcast, com certeza a gente está, né, no passado, mas hoje a gente está gravando esse podcast no dia 9 de agosto. Deve sair o nosso programa daqui a uma semaninha e pouquinho. Então já fez aniversário, a regulamentação no Paraguai já fez aniversário de um aninho. Já está quase andando, né? Tá engatinhando ainda, mas está indo.
Sim, e também é visível, cara, você consegue ver que aumentou tanto as lojas de fronteira como também para dentro do Paraguai, interior do Paraguai, mercados que vendiam, por exemplo, só bebida e tabaco de argile, adentrando ao mundo do vape, abraçando pó descartável, líquido, você consegue ver um movimento muito maior no mercado de vape dentro do Paraguai. E não só na fronteira, né? Apesar de a gente estar um pouco na fronteira, mas a gente também tem vários e vários clientes para dentro do Paraguai, de norte a sul do Paraguai. E a gente vê um aumento, cara, muito considerável nesse mercado vape como um todo. Fora o que o Luiz falou, né? Por exemplo, lá no microcentro, as empresas começaram a ter uma dificuldade que é contratar, por exemplo, um vendedor especializado em vape. Agora acho que até se normalizou, mas antigamente, porra, os vendedores lá eram disputados, sabe? O cara que manjava de vape, sim, entendia de alguma coisa. O Luizão até o próprio reflexo de como o vape tá crescendo no Paraguai, porque o cara sai na rua, no Paraguai, num outro país, que ele tem um canal no YouTube que não fala em espanhol, e a galera reconhece o cara na rua, tira foto com ele, faz um vereador lá em Cidade Leste.
Tá, agora a gente vai entrar num assunto aqui que eu quero saber também, que pode não ser muito positivo, não sei como é que tá aí, mas eu quero que vocês sejam super sinceros, porque isso é uma consequência que a gente não quer que tenha, e a gente tem que lutar contra, que é como é que está sendo hoje o consumo no Paraguai, se vocês estão vendo um consumo daquele que a gente não quer que exista, principalmente entre os jovens, que é uma grande preocupação, né, no Brasil, e um dos principais pontos contra a regulamentação no Brasil é que há o interesse dos jovens, enfim. A gente vê um fenômeno em países que regulamentaram, e eu queria saber se isso também acontece no Paraguai, que onde? Estados Unidos é um caso super emblemático. Não havia regulamentação, a gente tem que lembrar que também, como o Paraguai não tinha nenhuma regra, e o consumo de jovens explodiu e chegou em 2019 a 27,5% dos adolescentes no high school, né, que seria aí entre de 15 a 18 anos, se eu não estou enganado, e em consumindo pelo menos uma vez por mês, que seria o consumo esporádico, né? Não é o consumo frequente, mas é o consumo esporádico, consumindo cigarros eletrônicos. Chegou a regulamentação nos Estados Unidos, esse número caiu mais de 50%, e hoje os Estados Unidos, após a regulamentação, estão corrigindo esse problema. Hoje é o menor índice de consumo de nicotina dos últimos 50 anos dos Estados Unidos, então a gente vai somar cigarro eletrônico, cigarro comum, charuto, cachimbo, narguile, tudo que você possa imaginar que tenha nicotina, hoje é o menor percentual de consumo de nicotina dos últimos 50 anos. E os adolescentes hoje que fumam, tabagismo, a prevalência de tabagismo entre adolescentes nos Estados Unidos também caiu para um número histórico de 2%. Então eu queria saber de vocês, se essa regulamentação antes era de um jeito, depois, como é que vocês estão vendo essa procura, esse interesse pelos jovens, porque na Inglaterra também não ocorre essa procura, que é um mercado regulamentado há muito tempo, se não me engano desde 2014, eles têm um número de 1% de adolescentes que utilizam com frequência os cigarros eletrônicos. No Brasil a gente tem aí pelo menos de acordo com pesquisas recentes, inclusive foi publicado pelo Globo, que um em cada quatro adolescentes já experimentaram cigarros eletrônicos. Isso significa 25%. Olha que coincidência do destino, né? Estados Unidos sem regulamentação 27,5%, Brasil com proibição 25%. Como é que hoje no Paraguai as pessoas crianças estão consumindo, as adolescentes, qual é essa preocupação, se a Dinavisa está fazendo campanhas, e eu quero entender se a regulamentação trouxe alguma coisa ruim, né, para esse mercado, ou se está acontecendo o mesmo fenômeno de outros países.
O Marcos talvez possa falar mais sobre a parte de campanhas. Eu moro no Paraguai, o Marcos mora em Foz, mas eu moro no Paraguai, consumo mídias, né, daqui do Paraguai, jornais e tudo mais. Não acho que está muito eficiente as campanhas da Dinavisa com relação à redução. Porém, o que eu percebi junto às lojas e locais onde eram vendidos, porque a gente tem que entender que num país onde é regulamentado, não é como no Brasil, é como nos Estados Unidos. Você acha vape no posto de gasolina, você acha vape na farmácia, você acha vape no açougue, você acha vape em qualquer lugar aqui, porque não tem uma proibição, tá? Basta a pessoa ter o documento, vai lá, tira o documento, cumpre as regras do documento e faz. Agora, óbvio que eu vi realmente, após a regulamentação, provavelmente deve ter havido uma fiscalização, por mais que ela ainda seja fraca, e a própria Dinavisa assumiu isso, que ela ainda é pouca, essa fiscalização. Eles estão se preparando, estão se contratando mais gente, se equipando, estudando para conseguir fazer uma fiscalização mais forte. Estão prometendo isso para 2024, tá? Mas eu percebi que, por exemplo, locais onde era comum você ver jovens entrando e comprando, até perto aqui da minha casa, hoje tem placas enormes dizendo, olha, não pode, mesmo acompanhado do maior, né? O menor não pode estar adquirindo os produtos, né? Então, começou a aparecer esse tipo de coisa que não existia antes da regulamentação. Ainda é pouco, porque, como eu bem disse, a fiscalização ainda é fraca, ainda está se trabalhando isso. Mas a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel, começa a perceber que, sim, a fiscalização, justamente você passa a ter regra, né? Então, com regra você consegue fiscalizar. Isso vai conseguir, vai permitir com que a gente comece a reduzir esse número de pessoas. Mas hoje, ainda o consumo jovem aqui é bem alto, tá? Ele é bem alto, principalmente nas grandes cidades. Quando a gente vai mais pro interior, a coisa reduz um pouco. Mas eu tive a oportunidade de viajar dentro do Paraguai, visitar várias cidades, e eu reparei isso. Interessante que nas cidades menores existe, sim, o uso, o consumo do produto, mas ele ainda bem é um pouco menor, né?
Ou seja, a regulamentação não resolve o problema sem fiscalização, que é o combo necessário, né?
Com certeza.
Você regulamenta. Porque a pior maneira é a proibição, porque o cara que tá vendendo não tá nem aí, se ele já tá praticando um crime ao vender um produto contrabandeado, quiçá ele vai se preocupar para quem ele está vendendo. Pelo contrário, ele quer vender o mais rápido possível para girar aquilo, porque ele tá sobre um risco alto. Sim. Quando você tem uma regulamentação, você ainda precisa aplicar a fiscalização.
Eu acho que o Paraguai, diferente do Brasil, ele tem um ritmo diferente de como as coisas são desenvolvidas lá. Essa questão de fiscalização, eles já prometeram muito pro ano que vem, para 2024. E eu acho que é porque foi feita a regulamentação e não foi implementado, ou não foi contratado pessoal, não foi aberto concurso público, porque isso demanda capital humano. Você precisa ter gente para fiscalizar, gente para ir atrás. E como no Paraguai existe uma certa burocracia, quando é conveniente, na verdade, de você conseguir trazer pessoal, entendeu? Então, acho que meio que o que dá para me entender vendo lá o dia a dia do Paraguai é que é meio por parte, sabe? Eles fizeram a regulamentação, os primeiros a serem fiscalizados foram a gente, os distribuidores, foi ver o depósito, se está tudo certo, se está tudo como as normas mandam.
Fábricas, né, também?
As fábricas, manda adequar os produtos. Então, tipo assim, o que dá pra perceber é que meio por partes. Agora, acho que eles estão meio que finalizando essa parte de distribuidores. Uhum. Agora eles vão atrás do consumidor final. Claro que dentro da regulamentação, a gente, por exemplo, hoje uma caixa de um LifePod, ela obrigatoriamente tem que vir com 60% do espaço publicitário da frente dela com um advertising falando que esse produto é não sei o que, causa dependência química.
Mensagem de segurança, né?
Exatamente, entendeu? Antes, por exemplo, não tinha. A gente até tinha, mas não era obrigatório.
E a gente está aqui já conversando há algum tempo, e eu quero finalizar com uma outra questão. Então a gente está se aproximando aqui do nosso último ponto, que eu fico muito curioso, e é um dos problemas que estão sendo levantados em relação a cigarros eletrônicos, que é o lixo eletrônico, o impacto desses produtos no meio ambiente. cliente, principalmente pelos pods descartáveis, pelos produtos descartáveis. Nada melhor do que vocês para dar uma luz para nós, que é um país menor, mas é um país populoso, um país bastante concentrado em algumas regiões, né, em algumas cidades, onde você tem ali no Paraguai, que a gente chama de Paraguai, porque pro brasileiro Paraguai é a cidade leste ali, né? Aquilo ali é o Paraguai, não tem Assunção, não tem interior, o Paraguai é aquilo, pronto. Mas imagino que o Luizão, que já viajou também muito, como é que vocês estão vendo esse lixo eletrônico, esse impacto ao meio ambiente, que já é um problema que tá aparecendo na Inglaterra, a Inglaterra tá criando algumas campanhas em relação a isso, vocês estão vendo alguma movimentação da Dinavisa em relação a isso, como é que tá essa história?
O que eu vi foi o seguinte, a gente recebeu uma informação de que existem outros órgãos, não a Dinavisa, mas outros órgãos que vão começar um trabalho muito forte, e por conta desse, vamos dizer, desse boato, ele já começou a gerar uma mudança. A gente já viu marcas, tá? E a gente mesmo, né? A gente já tinha feito uma campanha anteriormente que a gente... É uma pena, você não consegue implementar isso num país onde não tem regulamentação, não tem legalização, que é o caso do Brasil. Mas onde você tem é fácil, você consegue deixar ali lixeiras específicas para ser descartado o produto e tal. A gente criou a solução desse produto onde você tem uma quantidade, né? Você consegue manter o aparelho, né, por mais tempo e descartar menos lixo, não descartar bateria, que eu acho que é o pior lixo de todos.
Uhum.
A gente começou a ver várias empresas mudando. Eu sei que tem concorrentes nossos que também começaram a fazer coleta seletiva, começaram a colocar as suas lixeirinhas, inclusive criaram designs de marketing, a lixeirinha copia o formato do produto para chamar atenção, para você jogar ali o seu descartável. Isso, óbvio que isso veio exclusivo, quase que exclusivamente, do pod descartável, porque no passado o vape, basicamente o que você tinha era pilha, um detalhe ou outro, uma coil e tal, o lixo gerado era muito pouco, e a pilha você fazia um descarte onde você faz baterias e pilhas, então não era tão complexo.
E celular, e com notebook, essas coisas, mesma coisa.
Né? É, exatamente. Bastava a pessoa, né, ter consciência de fazer essa coleta seletiva. Mas eu vi uma mudança que ainda está no início, mas está mudando. Mas essa mudança, a princípio, não vai vir da Dinavisa, tá?
Sim.
A princípio, o que a gente soube é que ela viria de outros órgãos que defendem meio ambiente e tudo mais, e claro, fazer um trabalho com relação a isso.
Eu acho interessante que, assim, a gente tá no podcast, não tem vídeo, mas eu queria só descrever um pouquinho, que quem aqui acompanha a gente na gravação consegue ver a nossa carinha e as coisas que a gente mostra aqui na câmera. Mas a New Life lançou um produto, pra quem não sabe, os pods descartáveis, os vapes descartáveis, é tudo integrado, a maioria dos produtos é tudo integrado. Então você tem uma bateria ali dentro, uma bateria de lítio, você tem o líquido ali dentro, uma bobina que aquece esse líquido, e ele todo é descartado depois, com o restinho de líquido, com o restinho de algodão ou de espuma, não sei qual é. Tem alguns que utilizam até um produto diferenciado e a bateria tá ali dentro. A New Life lançou o Life Pod, que é esse produto que eu conheço, que eu tenho, né? Um exemplo que você não joga o produto inteiro fora. Ele é um semi-descartável, vamos chamar assim. O produto com bateria fica com você e você joga só o cartucho com líquido fora, cujo impacto ao meio ambiente, mesmo que seja descartado incorretamente, isso é uma questão cultural, é uma questão que a gente tem que trabalhar nas pessoas que usam o produto, ele vai ter um impacto menor no meio ambiente porque não está sendo descartada a bateria, que é uma tendência que eu via outras marcas também seguindo esse processo, que é uma das alternativas também que o mercado como um todo precisa assumir. Eu estive recentemente, em julho, eu fui para Varsóvia, na Polônia, e lá tem o Global Forum of Nicotine, que é o fórum global sobre nicotina, que acontece todos os anos em Varsóvia, na Polônia, com centenas de profissionais, especialistas e pessoas interessadas no tema, e um dos painéis foi exatamente o impacto ao meio ambiente dos cigarros eletrônicos, principalmente os pods descartáveis. E ali foi entrado num consenso muito sério, muito prático, que é: existirá a necessidade de uma colaboração em todas as esferas, desde o fabricante, do distribuidor, do vendedor, do consumidor e do governo, para que esse impacto ao meio ambiente seja o menor possível, e é preciso ser feito o mais rápido possível, porque há sim um impacto negativo desses produtos. Ainda não podemos dizer que seja igual ao dos cigarros convencionais, porque as bitucas dos cigarros convencionais é um impacto muito maior, mas não é porque é menor o impacto que ele não deixa de ser relevante. Ele é muito relevante e é um problema que deve ser tratado. E eu achei muito interessante essa iniciativa iniciativa da New Life, que fez esse produto, que eu não sei nem se eu posso considerar como um pod descartável, que ele tem uma mecânica muito parecida, né, com um pod não descartável, mas ele pelo menos diminui o impacto, mesmo que ele seja descartado de forma incorreta, que a gente sempre sugere, não descarte de forma incorreta. Infelizmente, o Brasil também é um país que não tem uma cultura muito de coleta seletiva. Eu moro em Curitiba, Paraná, que tem uma tradição muito grande de separação de lixo eletrônico, de lixo. A gente tem até uma campanha aqui que todo mundo que cresceu em Curitiba sabe que é o lixo que não é lixo. E eu morei no Nordeste por vários anos e lá não existia essa cultura, mas aqui tem de você sempre ter dois lixos, o lixo orgânico e o lixo reciclável dentro da sua casa, que vai ter uma coleta separada. Existe o caminhão de lixo que não é lixo, que não pega o lixo normal, ele só pega o lixo que é separado, e é uma coisa que é cultural e a gente precisa dessas campanhas para tudo, mas para cigarros eletrônicos, com certeza a gente precisa.
Eu acho que uma das coisas que está sendo feita, uma contribuição dos fabricantes, justamente nessa ideia, como é o caso do LifePod, que tem essa parte removível, né, onde você descarta menos bateria, porque a bateria você vai usar por 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e isso você está salvando baterias que estariam, né, que estariam sendo descartadas e indo ao lixo. Então, cada vez que você compra um novo cartucho, você deixou de descartar uma quantidade de plástico e uma bateria. Então, é bem interessante. Mas um dos pontos para cativar o consumidor, porque não é fácil, né, o lado Marcos, a gente, quando teve a reunião, que a gente criou o LifePod Eco, ele tem eco porque é ecológico. E também porque ele é econômico. Porque se a gente falasse só de ecológico, não ia ser um ponto que iria... Ou seja, que iria trazer o consumidor, que o consumidor ia dizer, ah, eu vou comprar esse produto porque ele é mais ecológico. É, não acredito. Então, por conta disso, a gente teve que usar também uma estratégia na apresentação do produto de dizer, esse produto também é econômico. Por quê? Porque quando você compra o primeiro produto, você compra o produto inteiro, né? É um produto com bateria, com tudo, funcionando com líquido, com coil. Quando ele acaba, você compra só o cartucho de reposição, que é a parte que tem o líquido e a coil, e você mantém a eletrônica e a bateria. Então, você compra os segundos 5 mil puffs, né? Os primeiros, né? No preço normal, o segundo por metade do preço. E isso cativou o cliente. Então, indiretamente, né? Usando o lado, a estratégia comercial, o cliente também está contribuindo para o ecológico. Ou seja, a ideia desse produto, ele aflora, vamos dizer, esse lado ecológico do cliente por conta da economia.
Sensacional. Muito bom, meus queridos. Vamos lá. Então, assim, as últimas considerações da gente aqui. Lembrando o pessoal que tá escutando a gente, que tá ouvindo o podcast, a gente grava esse podcast ao vivo no YouTube para conferir a agenda, para conferir quando que vai ser o próximo episódio. Por favor, acessem twitter.com/vaporaqui ou entrem no nosso grupo do WhatsApp bit.ly/zapvap. Vocês vão entrar e poder conferir, que a gente tem vários convidados na agenda, vamos trazer economista, advogado, médico, falando sobre redução dos danos do tabagismo, e hoje a gente teve uma aula aqui sobre a regulamentação no Paraguai, nosso país vizinho, já saiu na frente do Brasil em 2021, regulamentou o comércio de cigarros eletrônicos, estão colhendo os frutos positivos dessa decisão, e o Luizão e o Marcos aqui trouxeram para nós essa experiência em primeira mão do que aconteceu no Paraguai depois dessa decisão da Dinavisa, a irmã da Anvisa, né, a agência regulatória do Paraguai, que decidiu regulamentar o comércio e a importação de cigarros eletrônicos, e estão aí tendo as consequências dessa decisão, as consequências positivas. Vou deixar vocês fazerem qualquer coisa, qualquer colocação aí adicional, algum comentário que a gente deixou, alguma ideia que a gente deixou aí para trás, e eu quero agradecer demais a presença de vocês, Luiz, Marcos, pela essa oportunidade que a gente tá tendo de conhecer um pouquinho mais sobre um possível cenário que o Brasil pode enfrentar nos próximos meses ou anos, quem sabe, quando que a Anvisa vai decidir em relação à regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil. Luizão, a palavra é sua, meu querido.
Obrigado pelo convite, cara, e eu acho que é muito importante a gente estar usando essas referências, né, de países e locais onde a coisa já foi implementada e tal, e tirar o que é de bom de todos os lugares, né, cara? A gente quer que o Brasil tenha essa também essa experiência, cara, que é sensacional, de você poder entrar numa loja, você poder experimentar, você ter garantia, você tem... Você chega lá e fala, olha, meu produto deu problema, você vai lá, eu tenho garantia, ó, dá garantia de um ano, eu vou lá, troco o meu produto, porque tá tudo legal, eu tenho nota fiscal, eu tenho tudo, eu pago imposto, esse imposto é convertido, ele vai beneficiar o governo, vai beneficiar nós mesmos, né? Vai trazer mais dinheiro para a saúde, para a educação, para o que quer que seja, que a gente possa fazer um controle muito mais rígido e que não tenham menores de 18 anos utilizando esse produto. O produto não foi criado para isso. Ele é um produto para controle de danos, para redução de danos, para tirar fumantes dali. Então, assim, é muito importante a regulamentação. Então, assim, é um prazer eu poder estar trazendo um pouco, né, do que a gente passou aqui, dessa experiência desses anos aqui dentro do Paraguai e poder estar falando aqui com você e com o teu público.
Show de bola. Marcos, sua vez, meu querido.
Cara, obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês todo o nosso trabalho e preocupação que a gente tem na New Life. Acho que o Luiz resumiu bem também o nosso sentimento como empresa também. A gente acha que a regulamentação no final vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a gente como empresa, vai ser bom também para o consumidor final, de ter a segurança de estar adquirindo um produto original, que passou por vários testes, que foi testado e aprovado por auditorias internacionais, entendeu? Então, cara, pegar o que tá dando certo no Paraguai, tudo que a gente expôs aqui é o que a gente vê no dia a dia lá mesmo, e espero que talvez isso aqui toque o coração de alguém no Brasil e a regulamentação se torne real.
Show de bola. Então, finalizamos o nosso primeiro episódio do Vapor Aqui Podcast e fiquem ligados que a gente vai ter muitos convidados especiais e muitos temas bacanas para tratar. Valeu, pessoal. Falou. Fui.